Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast e depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é o futuro das cidades. Esse tema será discutido em evento internacional em Florianópolis. Pelo menos 4 palestrantes do Knowledge Cities World Summit, evento internacional sobre cidades do conhecimento e sustentáveis, que será realizado em Florianópolis entre os dias 4 e 7 de novembro, no Hotel Sesc Cacupé, São Gaúchos. De Caxias do Sul, 2 vereadores, Felipe Grimmelmaier e Gustavo Toigo, e a professora doutora Ana Cristina Facchinelli, da UCS. Também da Serra Gaúcha, o prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pazin, será conferencista. O KCWS é uma reunião da Cúpula Mundial das Cidades do Conhecimento e será realizada pela primeira vez no Brasil. Os palestrantes foram convidados pela Federação do Comércio de Santa Catarina, que é a entidade promotora, e também pela Universidade de Caxias do Sul, que é parceira desse evento. O grupo debate o tema Sustentabilidade e Inovação na Era do Conhecimento, junto com mais de 30 especialistas do Brasil, do Reino Unido, México, Áustria, Austrália, Espanha e dos Estados Unidos. Eles vão discutir com os mais renomados especialistas do mundo como utilizar a inovação e a tecnologia disponíveis, como dados abertos, plataformas digitais, inteligência artificial, o Big Data, tudo isso para tornar o lugar onde moramos melhor, mais humano e sustentável para se viver. A professora, que é pós-doutora em inteligência estratégica, Ana Cristina Facchinelli, falou sobre o assunto. Confira. O que a gente precisa saber sobre esse assunto, professora Ana Cristina?
Olha, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa considerar é que, bom, a vida acontece nas cidades, né? Então, se a gente pensa em nível governamental, por exemplo, outras instâncias como o Estado, o governo federal, são quase que virtuais. A gente sente os efeitos das decisões tomadas nesse nível, mas aquilo que a gente sente diretamente na nossa vida é aquilo que acontece na cidade. Quando você sai da sua casa, precisa atravessar uma rua movimentada, precisa se sentir seguro caminhando na rua. Esses aspectos acontecem na cidade. Esse é um ponto. Segundo ponto, que a maior parte da população do planeta nos próximos anos estará vivendo em cidades. E essa é uma preocupação de vários organismos internacionais, é inclusive uma preocupação prioritária da ONU, que desenvolve aí, que propõe objetivos, né, para cidades mais sustentáveis, que são os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E o que a gente tem percebido é que não temos mais escolha. Ou nos alinhamos com essas novas perspectivas, com isso que a gente já está percebendo como indicações claras de como vai ser o futuro, ou a gente vai gastar muita energia depois para recuperar o tempo perdido. Então, essa tem sido uma das nossas grandes preocupações na universidade. Aqui no programa de pós-graduação, no mestrado e no doutorado em administração, a gente tem grupos de pesquisa, professores desenvolvendo vários estudos nessa área, e quanto mais a gente avança, mais a gente percebe que a gente está se alinhando com preocupações que são mundiais e que o nosso maior esforço agora tem que ser de nos aproximarmos, nós enquanto academia, dos atores locais do desenvolvimento, né? E aí eu estou falando poder público, sociedade civil, as organizações privadas, que a gente ouve muito falar da hélice tríplice, né? Hoje a gente já está na quíntupla, já tem outras duas hélices, enfim. Essas são as nossas principais preocupações e eu acho que é isso que as pessoas precisam saber, precisam enxergar claramente. A vida acontece na cidade e as cidades vão ser cada vez mais populosas.
Professora Ana Cristina, tem algumas coisas que a gente já percebeu que são fenômenos no mundo, né? Por exemplo, o tirar essa decisão estritamente dos líderes governamentais e as pessoas das cidades, ou seja, os moradores, tomando para si essa responsabilidade, esse olhar, essa cobrança. A gente tem visto isso agora em Londres, nessas últimas duas semanas. O próprio Porto Alegre inquieta, tem princípios que tem a questão da visão local, inclusiva, criativa, o fator humano, né, que eles colocaram para o grupo em si trabalhar, não necessariamente entregaram para um representante, e se conectam, né? Não é um grupo assim tão enorme, são 2.000 pessoas no universo do tamanho de Porto Alegre conectadas com articuladores, são apenas 100 articuladores. Isso faz a gente repensar um modo também de representatividade, de ação, de transformação a partir das pessoas que moram nas cidades. Isso é um fato?
Isso é um fato. E esses movimentos tendem a crescer porque as pessoas estão cada vez mais expostas à informação, têm mais acesso à informação e conseguem formar opinião mais clara e ter uma percepção mais clara sobre como está a sua vida na cidade. Aqui no PPGA existem pesquisas sobre a percepção da satisfação dos habitantes das cidades da Serra com a sua própria vida nas cidades da Serra. É uma pesquisa que está em andamento, mas a gente já enxerga claramente assim, que as pessoas têm essa percepção. O que acontece é que muitas vezes não sabem como agir, têm o desejo de ser mais atuantes, mas não sabem como agir. Quando um movimento desses brota e se organiza, acaba dando oportunidade para as pessoas e acaba gerando um outro nível de engajamento da cidadania, que é um anseio, até certo ponto, adormecido por falta de espaço de se manifestar. Agora, quando o movimento surge, o que a gente tem percebido é que tem respostas muito rápidas. Hoje a gente está falando de 2.000 pessoas no Porto Alegre Inquieta, mas isso aconteceu muito rápido, né, e tende a crescer, porque tem um efeito de rede aí que é muito poderoso.
Aliás,
as pessoas vão se engajando.
É nesse fenômeno que eu também queria ouvir a tua opinião, professora Ana Cristina, porque a gente tem visto coisas surpreendentes nesse tempo contemporâneo. Por exemplo, tem a menina sueca, né, adolescente sueca, a Greta Thunberg, que virou um fenômeno mundial quando propôs ali uma questão mais ativa por parte de estudantes, né, da escola ainda secundarista, da escola, são jovens, né, pela questão climática, pela questão da ecologia. A gente tem aqui pessoas maduras que nunca participaram de um protesto, que ingressaram, por exemplo, naquele movimento chamado Rebelião contra a Extinção em Londres. E a gente tem visto também outros fenômenos acontecendo. Como se formam essas micro-lideranças e como se espalha tão rápido esse fenômeno de rede?
Porque hoje, em tempos de redes sociais, a gente tem uma espécie, há controvérsia sobre isso que eu vou te dizer, mas a gente tem uma espécie de um novo meio de comunicação com um poder mobilizador enorme, até em questões emocionais, né? Então, aquilo que a gente consome, entre aspas, de informação por meio das redes sociais, tem um efeito emocional poderoso. As pessoas mobilizam as nossas emoções, mobilizam as nossas preocupações. E isso faz com que as pessoas tenham um outro tipo de atuação. A informação chega muito rápido e de uma forma muito, muito contundente, assim, em termos de mobilização. Por quê? Porque é humano que a gente se identifique muito rapidamente com aquilo que nos preocupa, com aquilo que nós temos como valor de vida. A grande mídia, muitas vezes, não consegue acertar esse ponto em cheio, porque ela faz uma mensagem que tem uma amplitude maior. Já quando você recebe no seu WhatsApp um filminho, uma imagem, o efeito é muito mais imediato, percebe?
Uhum.
E a gente está falando aqui de uma rede e de grupos que já tem um pré-vínculo. Então, isso potencializa muito esse impulso de engajamento em causas com as quais a pessoa se identifica. Então, por isso que isso acontece até um certo ponto de forma silenciosa e, de repente, a gente se dá conta que está aí um movimento se manifestando, né? Então, isso é algo que é relativamente novo enquanto fenômeno, né? No campo da comunicação, a gente está olhando para isso e tentando entender cada vez melhor, mas os efeitos disso já são conhecidos.
Claro.
Isso a gente já percebe.
Já está notando, né?
É.
Pegando esse gancho do Porto Alegre Inquieta, só porque é um gancho que está mais perto da gente, né?
É.
Professora Ana Cristina, porque tem muita coisa acontecendo ali para citar N fenômenos. Mas esse, eles propagam, né? Além dos grupos, que são uma espécie de grupos setoriais dentro do movimento que pensa a cidade inteligente, então tem os articuladores por grupo, né? Que tem mais sinergia ou com a segurança, ou com a cultura, enfim. E eles têm uma visão, que essas são umas palavrinhas-chave que eu queria trazer para ti. É uma visão sistêmica e são acordos de convivência que foram pré-estabelecidos por estes participantes, né? Que tem um pouco mais de... tem total tolerância ao erro, se aprende com os erros, né?
Exato.
A ideia do fazer é melhor do... fazer nem que seja pouquinho, mas fazer sem pedir para alguém ter atitude. A amabilidade, né? O cuidado com atividades que são de rede. Enfim, e ecologia. Então, tem mais, mas eu vou só usar essas aqui para a gente poder ficar num modelo que pensa. Essas palavrinhas-chave são essenciais para essas cidades mais inteligentes que vêm pelo futuro?
Sim, com certeza. Com certeza. Eu tenho trabalhado, e vários grupos aqui no PPGA também, com uma abordagem que a gente chama de cidade do conhecimento, tá? Que ela já é discutida há muitos anos, e mais recentemente a gente tem visto muito essa ideia das cidades inteligentes, né? Então, para conectar com isso que você tá falando, é uma visão do espaço urbano baseada numa lógica de sistema humano. Daí essa questão sistêmica que o Porto Alegre Inquieta tem colocado também de forma muito clara, tá? O que é uma cidade, assim, por princípio? É um sistema humano. Enquanto sistema humano, ela precisa de, entre aspas, regras de convivência, né? Isso poderia vir do campo da ética, a gente poderia conectar com vários campos, assim, para dizer como se estabelece isso. O que a gente tem percebido no Porto Alegre Inquieta, e que eu acho que é super interessante, é que eles vêm com uma visão moderna do que seria essa convivência nesses tempos atuais, em que a gente precisa conviver enquanto sistema humano num espaço de convívio presencial, mas talvez até muito mais num espaço de convívio virtual. Esse virtual tem um potencial de conexão enorme, mas para o aprofundamento desse convívio, que para isso tem um reflexo na sociedade como um todo, a gente precisa repensar essa convivência. E levando em consideração outras dimensões, como você acabou de colocar, as questões ecológicas, as questões de tolerância das diferenças, as questões de abrir mão de certos posicionamentos, às vezes político-partidários, em nome de uma convivência mais voltada para a sustentabilidade das relações ao longo do tempo, para a preservação desse tecido social que estrutura esse sistema humano que vai se refletir na cidade. Entende? Então, essa perspectiva sistêmica nesse movimento, especificamente de Porto Alegre, que a gente está falando, tá muito claro, assim, e eu torço muito para que isso cresça e se sustente, porque pode servir como uma referência, né, para outras experiências. Uhum. Claro, considerando que, eu sempre digo que cidade é quase como DNA, né, é único. Uhum. Você nunca vai conseguir duas cidades exatamente iguais. Porque enquanto o sistema humano tem características próprias e inimitáveis. Então, um dia, se isso acontecer em Caxias, e já tem vários movimentos em Caxias que a gente consegue perceber, vai ter uma cara própria, vai ter as suas características. Mas é muito importante a gente olhar para o que vem acontecendo no mundo, distante ou perto de nós, para aprofundar a nossa reflexão sobre os nossos espaços, que seja o bairro, que seja a comunidade, mas assim, a consciência dos habitantes, dos cidadãos, é muito importante. E essa perspectiva da tolerância, do convívio, é fundamental.
Professora Ana Cristina, muito obrigada por essas reflexões sobre um tema tão importante. Um forte abraço, um bom dia.
Obrigada, obrigada a você pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. Obrigada.
Você ouviu a professora pós-doutora em inteligência estratégica, Ana Cristina Facchinelli. E no próximo bloco, estudo revela que sem estratégias de conservação, a araucária deve ser extinta em 2070. O artigo publicado no Reino Unido mostra que a espécie pode deixar de existir devido à intensa exploração e às mudanças climáticas. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já! Música.